Sim, de fato, nós saudamos mais uma vez a todos, de coração, em todo o mundo, do abrir do sol, do raiar do sol até o pôr do sol, do oriente até o ocidente, do sul para o norte, em todos os povos, línguas e nações. Hoje, nós temos pedidos especiais de oração que nós traremos ao Senhor posteriormente. Nós temos também saudações especiais, saudações muito especiais da Rússia, dos Urais, da Ucrânia, da Moldávia, da Bielorrússia, diz o irmão Schmidt, do Uzbequistão, simplesmente agradável que Deus tem seu povo em todos os lugares. Então nós temos saudações da América do Sul, saudações dos irmãos do Brasil até o Amazonas, do Recife, São Paulo e outras cidades. Então saudações da Angola, Ruanda, Cabinda. Sim, todos enviam saudações. Então, saudações do Moçambique, todos enviam saudações de coração. Então, nós temos saudações da América do Sul. Dessa vez, o irmão Graf nos saúda com todos nossos irmãos e irmãs do Chile. Deus possa abençoar a ele e todos os nossos irmãos e irmãs. Então, o irmão Jürgen envia saudações, o irmão Wallström, da Dinamarca, envia saudações especiais, o irmão John de Bucareste envia saudações especiais, Dr. Bia do Congo, da República do Congo, envia saudações de coração. Então temos saudações ainda de Madagascar, de Orleans, saudações dos Camarões, saudações da Índia, Um momento. Às vezes as pessoas estão um pouco enrevestida se eu não passo as saudações. Aqui saudações ainda da Itália, um irmão envia saudações, saudações de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos da América. Temos saudações de Burma, saudações de Burma, saudações da Tailândia, saudações de Denver, Estados Unidos da América, e ainda saudações da Romênia. Então, nós temos saudações de Ruanda, saudações do Quênia. Ainda deveria haver mais uma folha. Saudações da Finlândia. Nós conhecemos nossos irmãos Ovite e todos que estão lá ouvindo com eles. Então, saudações especiais do irmão Etienne Ginton. Saudações e mais saudações de todos nossos irmãos, especialmente daqueles que estão atuando na palavra. Saudações também da África do Sul, da cidade do Cabo, de Joanesburgo. Saudações de todos os lugares. E nosso irmão Bia, o papai de Jean-Claude, disse, irmão Frank, nós somos cerca de 2.000 pessoas reunidas. Nós estamos com os joelhos diante da face de Deus e pedimos ao Senhor que nesse fim de semana, de forma especial, Ele abençoe, e nós os esperamos nos próximos dias. Nós temos um relato poderoso de 4 países da África. Nós o sintetizamos em língua alemã, inglês e francês, com algumas fotos. Nós estivemos com o irmão Tati, que irmão, talvez o irmão Tati se levante. Sim, que todos possam ver o irmão Tati, o melhor tradutor do inglês para a língua francesa. Deus o abençoe. Nós estivemos no Togo, estivemos no Tchad, estivemos em Burkina Faso, estivemos em Niger. De fato, sim, com o avião nós pousamos e decolamos e pousamos de país a país. Até alugamos um avião particular com 12 lugares e viajamos 600 quilômetros, viajamos dentro do país 600 quilômetros e ainda mais 2 horas dirigimos de carro para aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, para que também pudéssemos trazer a eles a palavra. Nós utilizamos cada oportunidade para fazê-lo, que o Senhor nos deu. Às vezes, passou por até o meio da noite, aconteceu que nós que acordamos 3:15, começando o dia a essa hora da manhã. Foi poderoso nosso irmão, ele poderia dar provavelmente o melhor testemunho. 8 pregadores de diversas denominações tomaram as suas decisões se deixarem batizar biblicamente em nome do Senhor Jesus Cristo e creram na mensagem bíblica. No último culto entre os batistas, ele era o presidente de toda a União Batista e ele estava na primeira fileira. Vocês podem vê-lo aqui nessa foto, vestido de branco, e ele se levantou e disse: o que nós ouvimos nas 2 pregações não foi nada além do que a pura palavra de Deus. Foi simplesmente maravilhoso como o Senhor guiou e reuniu o seu povo para ouvir a sua palavra, a palavra da vida eterna. Eu creio que o irmão Tati se alegrará se eu relatar isso em brevidade. Nós estivemos em Lomé, no aeroporto, e queríamos voar para Burkina Faso, e enquanto estávamos no aeroporto, o voo foi cancelado, ele não acontecerá, nós temos que mudar a reserva e temos que viajar diretamente para Niger, e não podemos viajar para Burkina Faso. Isto nos trouxe grande tristeza, isso preencheu os nossos corações. E o irmão Tati, ele ligou para os irmãos em Burkina Faso e disse: nós lamentamos muito, o voo foi cancelado, nós não podemos vir. E isto, esta é a maior reunião de todas, Então, quando cerca de 45 minutos já nos ares, em direção a Niger, a última estação da viagem, então veio a chamada dentro do avião: nós precisamos fazer uma pousada intermediária em Burkina Faso. Nós temos que fazer uma pousada intermediária em Burkina Faso. Aconteceu uma tempestade e uma chuva muito forte e o avião não pode pousar em Niger, então ele teve que pousar em Burkina Faso. Não é verdade? Não, sim, irmão Tati. Então, Então, quando ouvimos então essa chamada dentro do avião, o avião pousará, veio grande alegria. E então, isso eu também reconhecer com gratidão, nosso irmão Tati estão com celulares e tem todas as ligações telefônicas e os números. Isso sequer podemos olhar tão rápido como tudo isso funciona, e os irmãos que haviam deixado o aeroporto, estavam caminho para casa, decepcionados, para dizer aos que estavam reunidos que os irmãos não virão, o voo foi cancelado. Então, no caminho ainda nós os alcançamos e eles voltaram, e vocês podem imaginar que alegria foi, e então a grande alegria de vivenciar, de que tantos estavam reunidos, estava a televisão, estava lá, rádio estava lá, jornalistas estavam lá, e toda a cidade e todo o país soube, tomou notícia o que Deus faz nesse tempo. Simplesmente maravilhoso como o Senhor, Ele guia todas as coisas e direciona tudo. A Ele seja honra por isso. E que Deus, nesse tempo, nos dignificou para carregarmos a sua mensagem a todo mundo, levarmos. Não é nosso trabalho, mas sim a graça de Deus. Então, que em todo mundo todos sejam abençoados. O terceiro fim de semana nós vivenciamos em Paris. O irmão Didier, por favor, levante-se. Esse é nosso irmão Didier de Paris. Irmão Kupfer, também levante-se você, para que todos se vejam também. Irmão Didier tinha organizado o culto, e eu creio que no mínimo foram 1.800 pessoas estiveram em Paris reunidas. Foi uma das maiores e poderosas reuniões que nós tivemos em Paris. Irmão Kupfer, ele pode testemunhar isso da melhor forma. Nós simplesmente somos gratos que o Senhor sempre dá graça e nós podemos viajar de cidade a cidade e de país a país para carregar a palavra do Senhor. Então nós temos hoje visita. Eu vejo nosso irmão Gnovel aqui, e de Paquistão, o primeiro contato, 1972, num país islâmico, República Islâmica do Paquistão, e naquele tempo ele era professor da Bíblia, numa pequena escola bíblica, e abriu as portas, e os estudantes da Bíblia abriram os corações, e hoje nós temos algumas milhares no país que creem na mensagem, são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o nosso meio. Deus te abençoe. Sim, Deus te abençoe. Então nós temos nosso irmão Daniel, da Romênia, aqui. E a ele nós pediremos em breve que ele ore conosco. Mais uma vez, ore conosco. Gostaria de perguntar, quem está aqui pela primeira vez, eleve brevemente a mão. Temos amigos aqui que estão pela primeira vez. Então, levantem-se brevemente. Sim. Deus os abençoe. Deus abençoe. Simplesmente Deus os abençoe. Sejam bem-vindos de coração. Deus os abençoe. Nós temos velhos amigos também que me saudaram anteriormente. O Senhor, Ele possa abençoar vocês, abençoar a nós, abençoar a todos da riqueza da sua graça. Esteja conosco. E agora, antes de pedirmos que o irmão Daniel venha para orar conosco, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós, que no começo desse culto a Deus, nós falaremos o que nos move ao Senhor, traremos os problemas que estão em nossos corações para então estarmos livres para recebermos e aceitarmos a palavra, para que possa atuar em nós da forma que o Senhor enviou para nós. Nós todos somos pessoas, nós temos visita do Chile, Deus os abençoe, amados, Deus abençoe simplesmente a todos, de perto e de longe, e Deus abençoe a todos em todo o mundo que estão agora conectados. Por favor, deixe-nos na fé deixar todos os próprios problemas e também os pedidos de oração, vamos trazer ao Senhor. Ele ainda chama hoje, vinde a mim todos os que estão cansados e carregados, eu vos aliviarei para darei paz para vossas almas. Ele ainda hoje está presente para curar, para libertar, para abençoar. E nós pediremos a Ele juntamente que hoje Ele chegue ao seu direito conosco e nós ao nosso direito divino, pela graça, possamos chegar. Vamos levantar, pedimos que o irmão Daniel e o irmão Thomas, pedimos que ele traduza. Deus o Senhor, abençoe-nos a todos, esteja conosco. Por favor, venham. Que ele tenha, de fato, o seu caminho e se a sua vontade aconteça. Nosso Pai, nosso Deus e nosso Senhor, nós te agradecemos por esse dia que Tu fizeste para nós e para o Teu povo. Pois nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra e deixar as Tuas promessas passarem sobre nós. Que nós possamos vivenciar coisas maravilhosas na Tua presença. Dá-nos grandes coisas em nosso coração através da Tua presença nessa noite. Ou revela a Tua palavra para nós essa noite. Cures Tu, libertes Tu, perdoa-nos. Confirme a Tua palavra como verdadeira em nosso meio. Nós estamos aqui porque estamos certos da Tua presença. Assim como disseste a Abraão para dar a promessa, Tu és o que cumpre a promessa. Hoje se cumprem as palavras da Escritura, pois o povo desta hora mostre a Tua fidelidade, prove a Tua fidelidade para nós e faça que nós possamos sair deste lugar, que possamos dizer que Tu falasses aos nossos corações. Também hoje os céus estão abertos para nós. Por isso pedimos que possa derramar o Seu bom Espírito Santo e cumpra aquilo que disseste através do Teu profeta para esse tempo, que essa mensagem faça os corações dos filhos voltarem aos corações dos pais. Manifesta-te no nosso meio, assim como disseste em Atos, Apóstolo capítulo 3, em Mateus 17, versículo 11, Tu deste essa promessa, por isso estamos reunidos nesse lugar, para que possamos vivenciar o cumprimento das promessas da Tua palavra. Que a Tua palavra está hoje viva no nosso meio, trabalhando em nós, e guia o Teu povo, para que em obediência e em humildade possamos caminhar diante de Ti. Graça e louvor seja o Teu maravilhoso nome. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos cantar ainda, este é o dia, este é o dia.
Amém.
Amém.
Vocês
podem sentar-se.
Hoje
eu tenho uma tarefa muito difícil. Eu li no último selo aquilo que o irmão Branham disse na finalização em março de 1963, no sétimo, no último selo, o que ele tinha a dizer. E simplesmente, isso foi ao meu coração, que não podemos tomar nada como sendo óbvio, mas sim temos nossa eleição, nosso chamado, nós temos que firmá-lo pela graça. E aqui ele fez a comparação que é única no Velho e no Novo Testamento, que duas tribos do povo de Israel, que no Velho Testamento foram abençoados, em Apocalipse 7, não são mais encontrados. Mas sim que os dois filhos de José foram colocados no seu lugar, porque essas duas tribos haviam se soltado e não mais queriam ir para Jerusalém, mas sim queriam permanecer nas montanhas de Efraim e ter seus lugares de adoração e de holocausto, e fizeram isto, e não mais fizeram mais culto a Deus, mas sim culto de idolatria. E por esse motivo, Deus retirou, sim, os nomes, teve que cortar as tribos, porque haviam não haviam seguido o seu chamado e determinação divina. E para isso, eu gostaria de ler algumas passagens do último selo. Aqui o irmão Branham diz: não cada judeu, mas somente os 144.000 pertencem inicialmente aos eleitos. Em sequência, eu quero vos mostrar que a noiva também tem que estar em ordem correta. Então, no próximo parágrafo que ele chega, leiam Apocalipse 7 comigo e cuidem para as tribos que estão faltando em Apocalipse 7. Efraim, e não estão contados entre os outros. Vocês perceberam isso? A pergunta? Dan e Efraim não estão lá. Mas então José e Levi foram colocados nos seus lugares. No próximo parágrafo, ele deu a promessa a Moisés, e a promessa que Deus havia dado a Abraão, Moisés vivenciou. Então, adiante, Deus falou o que eu havia prometido. Isso eu mantenho. Deus não esquece. Ele não esquece as suas maldições, também as suas bênçãos. Irmão Branham diz, em Deuteronômio, capítulo 29, a partir do versículo 16, eu agora lerei um pouco, então abrirei a Bíblia, eu lerei do livro, porque o texto foi aqui escrito também. Vocês sabem como moramos na terra do Egito e passamos no meio dos povos e vocês passaram e vocês viram seus ídolos de madeira e de pedra e de prata e ouro que existe entre eles. Então ele segue aqui com o mesmo texto adiante de Deuteronômio, capítulo 16, eu lerei ainda esta parte. Ele se diz feliz e fala daqueles que sacrificaram, vocês sabem, ou eles fazem uma cruz como se faz hoje, a mesma coisa. Isto é um uso pagão. Eles se dizem felizes em seus corações de acordo com suas próprias imaginações. Nós todos sabemos e nós não julgamos. Mas mesmo se pessoas façam o sinal da cruz, eles pensam isso muito sinceramente e muito honestamente. Eles tocam os três pontos, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, eles pensam isso mortalmente sério e mesmo assim, toda a humanidade foi enganada. Então, o irmão Branham lê aqui adiante, se por isto um homem servir a um ídolo ou carregar um ídolo consigo e se abençoa nos seus pensamentos e diz homem ou mulher, família ou tribo, o seu nome será retirado dos céus, debaixo dos céus. Isso está certo? Quão verdadeiro é? Idolatria tem o mesmo efeito na igreja e ainda o faz até hoje. Eu poderia seguir adiante lendo isso, o que o irmão Branham aqui, no último selo, com última seriedade, o que ele explanou aqui, que de fato trata-se de não dizer salvo no coração, em própria imaginação, mas sim ter a certeza que fomos reconciliados com Deus, com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Estamos em concordância com isto. Então, o irmão Branham vem mais uma vez a esse pensamento. Vejam, eles põem ídolos. E Dan e Efraim, eles foram lá para adorar. Eles haviam se soltado de Jerusalém. Se soltado, separado de Jerusalém. E com intenção, eles se colocaram nas montanhas de Efraim, fizeram esses lugares de culto E nós voltaremos ainda a isso. Aqui, o irmão Branham faz agora aqui, ele faz uma consideração extraordinária e diz o seguinte: os nomes das duas tribos foram dizimados porque fizeram praticar idolatria que Deus havia amaldiçoado. Ele não disse que os Nicolaitas e Jezebel e o que ensinam e aquilo que ensina que ele odeia. Agora o irmão Branham compara aquilo o que aconteceu no Velho Testamento com essas duas tribos. Ele compara isso com o que está em Apocalipse, no capítulo 2, o que está escrito. Aqui deveria ser versículo 2 e 3, Apocalipse, capítulo 2, versículo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, onde se fala de Balaão, que trouxe o povo de Israel à queda, e então de Jezebel, que também enganou o povo de Deus e os servos. Sim, devemos ler para que nós tenhamos o contexto e possamos reconhecer o que o Espírito de fato quis dizer e disse, para nos passar a seriedade diante dos olhos, que nenhum pense consigo mesmo, ou esteja vivendo e assim pensando, comigo está tudo bem, independentemente do que eu faço e do que eu creio. Aqui, em Apocalipse, capítulo 2, está no versículo 14, Apocalipse 2, versículo 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Tais pessoas estavam na igreja original, no cristianismo original. Após Deus ter feito o derramamento poderoso do Espírito Santo, ter fundado a igreja, trazido à existência e determinado para ser como seu corpo, seguir o seu ministério, pois a igreja, de acordo com 1 Timóteo 3, versículo 15, é a coluna e fundamento da verdade. Na igreja, não pode existir nenhum ensinamento que não tenha sido ensinado na origem, no princípio, sobre os apóstolos, sobre missão de Deus e como foi escrito ou atuaram de acordo com os apóstolos. No fim do tempo da graça, tudo tem que estar ordenado biblicamente. E para isso, Deus nos chama, nos reúne repetidamente para que nos deixemos orientar, para que nós possamos receber indicado a orientação. Aqui no versículo 20 está: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Meus servos os enganam, os meus servos, porque Se fosse uma simples irmã, ninguém teria caído nisso. Mas porque era uma profeta, uma profetisa. Porque podia dizer assim, diz o Senhor. Então, naturalmente, todos ouviram, e não somente ouviram, mas seguiram. Deixe-me usar esse exemplo de alerta, passar adiante a partir do meu coração. Se Deus, no último selo, nos últimos minutos, no dia 24 de março de 1963, e todos nós sabemos o que aconteceu lá, sob indicação do Senhor, o irmão Branham falou sobre os sete selos, e então, como disse há pouco, nos últimos minutos, falou sobre esse tema, que as duas tribos não mais foram listadas no Apocalipse porque haviam praticado idolatria. Deixe-me para isso ler de Gênesis alguns versículos, Gênesis, para que vocês vejam que a maior bênção não adianta se estamos caminhando para a queda, se nos tornamos desobedientes e não somos encontrados na vontade de Deus, então não adiantam as mais poderosas afirmações de bênção. Aqui em Gênesis 48, eu lerei alguns versículos apenas. Gênesis 48, última parte do versículo 5. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Palavras, promessas poderosas foram expressadas aqui no versículo 8. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Então veio a resposta. No versículo 13, nós lemos: e tomou José a ambos eles, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Nós sabemos o que aconteceu. O homem de Deus até havia cruzado os seus braços, única vez, para indicar no Velho Testamento através do que viria a bênção. Mas a bênção vem somente, isso nós ouvimos atentamente na palavra de introdução, entrou em pleno estado de ser humano, obediente até a morte na cruz. Desobediência é uma maldição. O irmão Branham, ele disse e ressaltou isso frequentemente. O pecado original, de fato, é a incredulidade ligada com a desobediência. Então, ouçam o que esse homem de Deus, o que ele afirmou, e pensem, não adiantou nada, porque essa tribo havia se separado, se soltado e caminhou para os próprios caminhos. E Jeroboão, ele não permitiu aos seus homens de irem a Jerusalém. Vamos ler. Em Gênesis 48, versículo 15 e 16, e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou Desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Sim. E no próximo versículo, ele colocou suas mãos, vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. E ele não quis. E não assim, nós lemos, aqui de fato poderemos ler cada versículo. Eu lerei a última parte do versículo 20. Deus te ponha como a Efraim e como Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Então, aquele que havia primeiro, que foi colocado em primeiro lugar, e cujo nome, cuja tribo não está mais, não pode ser encontrada mais, porque saiu da vontade de Deus, saiu da palavra de Deus, foram se soltaram da palavra de Deus, e caminharam para os próprios caminhos. E vamos em toda a brevidade a Primeiro Reis, capítulo 12, para fazer uma ponte entre que o irmão Branham também mencionou, com referência a Apocalipse 2:14, 2:20, o que a Balaão e também Jezabel, essa profetisa. Aqui, em Primeiro Reis, capítulo 12, precisamos ler totalmente, completamente, para vermos o contexto. Vamos ler, deixe-me ler aqui, somente ler algumas palavras. Versículo 28, teríamos que ler 25, já teríamos que ler também. E a Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. Então segue adiante, e no versículo 28, pelo que o rei tomou conselho consigo mesmo, fez dois bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Ou na tradução alemã, por muito tempo vocês já subiram a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. O mesmo que aconteceu com Arão, quando Moisés, por 40 dias esteve na montanha e imediatamente foi feito um bezerro de ouro, e todos trouxeram o ouro para que um bezerro de ouro pudesse ser feito. E aqui nós lemos o mesmo. Vê aqui teus deuses, ó Israel. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Plenamente sem entendimento e orientação espiritual, retirado todo entendimento e orientação. E por quê? Aqui nós lemos. Eles falam: por muito tempo subistes a Jerusalém. Qual é a mensagem da hora? De volta à palavra que saiu de Jerusalém, não para Samaria ou algum lugar, ou alguém colocou, edificou um santuário, mas sim de volta a Jerusalém. Lá foi a fundação da igreja, lá foi o derramamento do Espírito Santo, Lá foi o primeiro batismo, a primeira pregação, e para lá nós temos que voltar. No versículo 29, e um bezerro ele pôs então em Betel. E pela primeira vez, Betel é mencionado em Gênesis 12, em ligação com Abraão, em Betel, casa de Deus. Sim, casa de Deus. E aqui é colocado um bezerro. Irmãos, vale a pena ler todo o contexto, o que significou a separação de Jerusalém a essas duas tribos. E a mesma coisa aconteceu àqueles que se apartaram do ensinamento que veio do Monte Sião, que se apartaram de Jerusalém, o mesmo resultado será para todos. Vamos ler aqui, no versículo 33, em 1 Reis, capítulo 12, talvez todo o versículo, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha, e agora vem, que ele tinha imaginado no seu coração, assim fez a festa aos filhos de Israel. Não mais o que Deus em Jerusalém, o que Deus havia originalmente predito ao seu e dito e ordenado ao seu povo, aqui a palavra imaginado, um dia que ele havia escolhido, não o 14º dia que Deus havia determinado, mas sim o 15º, e as pessoas não deveriam ir mais a Jerusalém, deveriam permanecer lá e fazer a sua adoração de forma errada. O que nosso Senhor disse? Mulher, não na montanha, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus no Espírito e na verdade. Mas então aconteceu mais algo bom, graças a Deus. Mas agora aconteceu uma das histórias mais tristes em toda a Bíblia. No capítulo 13, em 1 Reis. 1 Reis 13, versículo 1. E eis que um homem de Deus veio de Judá, com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor. Isso me agrada. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e sob ordem do Senhor ele veio de Jerusalém a Betel, e sob ordem do Senhor ele exclamou o que deveria acontecer com o altar, e aconteceu no lugar. Última parte do versículo 3. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E vocês podem ler, aconteceu assim, como esse homem de Deus havia exclamado. E aqui no versículo 5, e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar. Segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Sim, tanto aqui, tanto bem. Mas algo aconteceu então, Deus o Senhor havia dado no seu caminho esse homem que veio a partir de Jerusalém, no lugar onde seria falado o juízo, não, disse não para comer e não beber nesse lugar. E ele disse ao rei também, que havia convidado para vir, aqui versículo 7, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. A resposta do homem de Deus está no 8º versículo, mas o homem de Deus, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Sim. Então aconteceu algo com o que ele não havia contado. Eu vos digo, uma lição para mim, para todos os pregadores da palavra de Deus, se uma missão original está valendo, então não podemos mais ouvir para algum, assim diz o Senhor, que está em contradição com a missão que Deus nos passou. E se lermos aqui adiante, aqui está escrito, sim, a partir do versículo 16, 17, porém ele disse, então veio um profeta, sim. Versículo 11, nós teremos que ler primeiro. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai, e disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? Todos conhecem a história. Ele colocou então o jumento, preparou o jumento e seguiu, foi atrás do homem de Deus e o achou debaixo da terebinta. Versículo 14, de um carvalho. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, eu sou. Então segue a história muito triste. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Que clara indicação que ele passou adiante, e agora vem a desgraça. E o que está escrito aqui me lembra em Gálatas 1. Mas deixe-me ler esse versículo com profunda tristeza e tomado interiormente também o que se refere a mim e todos os servos de Deus, que jamais ouçamos alguém que se refira a vivências sobrenaturais se estiver contra a missão original. Imaginem, este velho profeta, não bastou o próprio indicação, ele rejeitou o homem de Deus. Então vem este homem, versículo 18, então ele vem ao seguinte pensamento, e ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, e vocês ouviram, e um anjo me falou pela palavra do Senhor. Antes, três vezes ouvimos sobre ordem do Senhor, sobre ordem do Senhor. E este velho, eu quase diria falso profeta, utiliza a mesma formulação. Também um anjo me falou pela palavra do Senhor, ou sobre ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar comigo à tua casa para que coma pão e beba água. Não julguem muito rapidamente. Se alguém vier com vivências sobrenaturais, se alguém vem com uma face que, alguma visão que teve, então, primeiro, os joelhos estremecem. Então, nós não contamos com tanta destreza e enganação e caímos. Aqui está adiante. E tornou ele, assim, no fim do versículo 18, porém mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Imagine o que tem que ter acontecido no seu interior. Disse ao rei, não posso voltar, não posso tomar pão e beber água nesse lugar. E disse claramente ao falso profeta, eu não posso, me foi ordenado, dito pelo Senhor, você não pode comer pão nesse lugar e não beber água. Aqui ele ainda falou como ser humano, mas no momento, quando ele então, no seu mandato, no assim diz o Senhor, quando ele passou para esse ponto, até o homem de Deus, ele teve temor. E eu digo porque ele não pôde imaginar que algum profeta ousaria falar algo que ele não vivenciou com Deus. Isto também foi meu posicionamento até 1979. Eu jamais, na minha vida, pude pensar ou imaginar que alguém utilizasse o assim diz o Senhor e tivesse sido manipulado por Satanás. Então temos aqui a punição que Deus deu imediatamente e todos podemos ler. Esse homem de Deus sincero cai no assim diz o Senhor do velho profeta que Deus sequer pôde utilizar mais, que havia se calado diante de tudo que havia acontecido lá, não tinha nada contra os lugares de idolatria, com todos, estava de acordo com tudo. E agora Deus envia um homem de Deus. Acontece o que jamais havia acontecido antes. Percebem vocês onde Paulo pensou quando ele, em Gálatas 1, ele disse, e se viesse um anjo dos céus e vos pregasse outro evangelho Além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Não ouçam ele. Seja maldição sobre ele. E expulsem-no. E vocês percebam, esse homem de Deus, de fato, sentiu diretamente, teve que sentir diretamente, ele deixa então preparar o jumento do falso profeta e acabou, quando tinha acabado de sair da cidade, vejam então, aqui está escrito no capítulo 13, versículo 23, e sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta. Eu não sei se ainda teria feito isso. E albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Então veio o leão e matou o homem de Deus. Então, três estavam lá. O leão, o jumento, sim, e o homem de Deus estava lá deitado. E as pessoas passaram e relataram ao profeta, então, o que havia acontecido ao homem de Deus. Simplesmente relataram o que havia acontecido com ele. Imaginem o que esse homem até ousou a dizer. Eu quero estar lá quando ele receber seu juízo, também no tempo da graça. Eu preciso dizer sinceramente, mas que me passe bem quando Deus falar o meu juízo. Mas está escrito no versículo 26, e ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor? Isto uma pessoa tem que passar diante dos olhos. Esse falso profeta que guiou esse homem para o engano, e ele ainda diz: este é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Tanta ousadia ninguém pode ter senão um falso profeta. E vocês podem todos ler adiante. Quando o irmão Branham falou sobre isso, sobre as duas tribos, sobre a queda, sobre a idolatria, e que essas duas tribos não mais foram listadas entre as 12 tribos em Apocalipse 7, eu pensei comigo mesmo: leia os capítulos referentes, o que de fato aconteceu, e que aplicação pode ter para nós, onde eu tenho que cuidar. Eu tenho que dizer sinceramente, eu recebi uma grande lição, aprendi uma grande lição novamente e pude aprender realmente. Jamais ouvir alguma pessoa, venha do céu ou venha da terra, não importa, mas a missão do Senhor, cumpri-la, ir de cidade a cidade, pregar a palavra, trazer a última mensagem, e todos que estão determinados de estarem presentes no arrebatamento, eles, nesse tempo, voltarão para aquele, para aquilo que saiu de Jerusalém. Isaías 2, Miqueias 4, permanece válido eternamente. E foi confirmado nos Atos dos Apóstolos. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor sairá de Jerusalém, e o ensinamento do Monte Sião. Todas as denominações se afastaram, desviaram e permitem aos seus membros da igreja, não permitem que volte a Jerusalém aos ensinamentos dos apóstolos. Eles querem que permaneçam com eles, lá onde eles festejam os seus cultos a Deus. E culto a Deus somente há lá onde há um Deus. E o primeiro mandamento, Êxodo 20, eu sou o Senhor, teu Deus, tu não deves ter outros deuses além de mim, tu não deves fazer imagem, ou seja, coisa semelhante, seja daquilo que está nos céus, ou que há na terra, ou em algum lugar. Somente lá, onde o único Deus verdadeiro, que pessoalmente se revelou a nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor, somente lá onde Ele é adorado, e isto em espírito e em verdade, lá Deus pode abençoar. Todo o resto, todo mais, pode estar decorado com religiosidade, até em parte pode se referenciar à Escritura e mesmo assim enganar-se. Eu repito e ressalto mais uma vez, se Paulo, em Gálatas, no primeiro capítulo, simplesmente fala que não há outro evangelho a não ser o único, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se vier um anjo do céu, viesse um anjo do céu, e vos anuncie outro evangelho, então maldição seja sobre ele. Paulo somente pode ter tido essa passagem bíblica diante dos olhos quando ele, na carta aos Gálatas, escreveu. E simplesmente veio ao meu coração que nós, que recebemos a palavra de Deus, a palavra da cruz, nosso desejo, essa palavra que nos foi confiada, que essa palavra da cruz não somente seja uma mensagem, mas sim, como Paulo escreve, que se torne poder de Deus, possa tornar poder de Deus, que nós possamos vivenciar a atuação da palavra redenção, libertação, perdão, que nós pregamos, que nós possamos vivenciar isso pessoalmente. Para mim, uma grande lição, e nós poderíamos ler todas as passagens bíblicas onde Deus, através dos profetas, ele chora, que lamenta que o povo de Israel serviu a deuses estranhos. Muito sinceramente, talvez balançamos as cabeças, mas desde o concílio de Nicéia e desde o concílio da Calcedônia, todas as igrejas cristãs e reuniões de fé e congregações de fé, o seu credo, a sua confissão de fé, eles têm isso, e todos, sem exceção, se referem ao concílio, à confissão de fé do concílio da Nicéia e da Calcedônia, e a formulação da Trindade, formulam a Trindade de cima a baixo, da qual nenhuma vez sequer é falado na Bíblia. O praticam o batismo sobre os três títulos, onde nenhuma vez tal atuação de batismo aconteceu. Todos fazem como antigamente, eles vão nas montanhas de Efraim, lá em torno de Efraim, todos têm, sim, tem, seja os seus cultos a Deus, imaginamos de fato na palavra séria de nosso Senhor, em vão me adoram, porque se tornaram leis de homens, estatutos seus, lá onde estatutos de homens, estatutos de pessoas, ensinamentos humanos são cridos na igreja, Deus não pode mais atuar no Espírito e na verdade. Não pode ser mais adorado no Espírito e na verdade. Há uma mistura, e o povo de Deus precisa agora ser chamado para fora. Eu estava dominado quando eu li isso no último selo, como o irmão Branham, em brevidade, podia dizer assim, resumindo brevemente, falou, expressou tanta coisa. No Velho Testamento, ainda mãos cruzadas, ainda a mão direita sobre a esquerda e abençoando, e então a queda, então a incredulidade, então a desobediência, então toda a edificação de todos esses templos de idolatria e todos esses lugares de idolatria. E sobre própria vontade, escolheu um dia onde todos deveriam se reunir e ninguém pôde mais ir a Jerusalém. Eu pergunto hoje, vocês podem ouvir-se nas igrejas ao redor? Ninguém falará uma palavra se metodistas vão a batistas, ou batistas vão aos metodistas, ou pentecostais. Eles todos podem trocar os lugares uns com os outros, tudo isso não tem papel nenhum. Mas vem então o grande mais, o grande porém. Mas no momento onde eles sobem, que há pessoas sobre a terra que creem, que Deus prometeu um profeta e enviou, que deveria trazer tudo ao estado correto, e graças a Deus trouxe de fato. E se vocês tomarem o tempo para vocês, então vocês poderão de fato ler em 1 Reis os capítulos adiante, e de repente vem Jezabel, de repente Ahab, e de repente está Elias lá, e de repente está Elias lá, e vem ao Monte Carmelo, e ajunta o povo de Deus. Quantos nós temos? 450 de um tipo, e 400 do outro tipo. E então, o homem de Deus, ele ajunta o povo de Deus, e veja então, o Senhor deu a resposta. Deus, nesse tempo, nos deu uma clara resposta. Sob ordem do Senhor, a mensagem veio para nós, clara e cristalina. Assim como Deus já havia pronunciado nos Atos Apóstolos e enviou o irmão Branham. Aqui nós temos 1 Reis 18, versículo 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Nós dissemos, Jezabel, Apocalipse 2. E Deus nos deu a graça. Também manteu toda uma pregação com o título Jezabel, religião, e toda a queda ele mostrou. Irmãos e irmãs, é uma santa obrigação, podermos dizer até, como nós lemos três vezes, sob ordem do Senhor, sobre qual ordem o irmão Branham trouxe a mensagem, sobre qual mensagem ele apareceu. Ele pôde olhar para trás, seja com 3 anos, quando ele teve a primeira visão, seja com 7 anos, quando ele pela primeira vez ouviu a voz do Senhor, com 12 anos, e teve uma experiência poderosa. Desde o seu nascimento, ele havia sido consagrado a profeta de Deus, como foi dito ao profeta Jeremias, desde o colo da tua mãe, tu já foste consagrado a profeta para os povos, e tudo o que eu te ordenarei, tu deverás anunciar. Então nós lemos aqui, Em 1 Reis 18, versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então, nós conhecemos o decorrer daquilo que aconteceu no Monte Carmelo. Irmãos e irmãs, eu lerei mais uma palavra do profeta Ezequiel para no fim desse culto, que de fato estava no meu coração já nos últimos 2-3 dias, desde que havia lido aqui do profeta Ezequiel, aqui no capítulo 36, aqui é mostrado o retorno de Israel ao país, ao Terra da Promessa. Aqui nós podemos pegar os, fazer comparação, paralelos com a igreja no fim do, para com a igreja no fim do tempo da graça. Aqui está escrito no capítulo 36, a partir do versículo 24: e vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Lucas 21, 24: Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios tiver se acabado. Mas então acontece o seguinte, versículo 25: então espalharei água pura sobre vós. Onde no, que pensamos aqui? Efésios 5, versículo 26. Lavados na água da palavra, pura água. Falei, água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos e de todos os vossos ídolos vos purificarei. De todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus não deixou passar nada, não pôde deixar passar nada, e de fato não deixou passar nada. Seja o falso ensinamento sobre a divindade, seja a falsa prática do batismo, seja todos os outros ensinamentos bíblicos e verdades bíblicas. Deus colocou tudo renovadamente à luz do candelabro, e quem tem olhos para ver e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 26, então: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Também nosso coração de pedra tem que ser tirado de nós. Um coração que sente, um coração que pode aceitar. E então, em sequência a isso, versículo 27: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E quando isso acontece? Quando o Espírito Santo assume o comando. E pensamos em Romanos 8, todos que estavam sendo direcionados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a promessa final, no versículo 28, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor, ou Deus. Nós pensamos nos últimos três versículos de 2 Coríntios, sim, eu penso também no primeiro versículo, no próximo capítulo, 2 Coríntios 6, os últimos versículos, o primeiro versículo, no capítulo 7, aqui está o seguinte, foi lido frequentemente e dito, 2 Coríntios 6, versículo 17 e 18, e 7, versículo 1. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isto também é o resultado final dos chamados para fora, da igreja chamada para fora de Jesus Cristo a partir das nações. Assim como Deus o povo de Israel foi levado de volta ao país natural das promessas e de fato custou anos até que cada promessa que estava nesse contexto encontrasse o cumprimento. Da mesma forma, o chamado para fora da igreja noiva é um processo que se estende sobre anos até que todos os povos e línguas tenham sido alcançados e o último tenha sido chamado para fora. Nós não determinamos, Deus já determinou. E nada será tarde, acontecerá tarde demais. Tudo acontecerá no tempo correto. Irmãos e irmãs que estamos reunidos aqui, irmãos e irmãs em toda a África, em toda a Ásia, em todo o mundo, em todos os continentes, aceitem a mensagem divina que todos os servos de Deus, todos os servidores do Evangelho de Jesus Cristo possam levar aos seus corações o que hoje nós lemos. Que ninguém, mas que de fato ninguém, possa nos jogar para fora desse caminho e nos possa dizer algo diferente daquilo o que Deus nos deu na missão original que nós temos que cumprir. Deus dê a minha graça, Deus dê a todos meus irmãos a graça que estão servindo na palavra para não virem a ninguém, seja que se dê como profeta ou seja como que diga onde o Senhor veio a mim. Nós sabemos o que o Senhor disse em sua palavra e esta é a missão que nós recebemos. Nós cremos nesse lugar por convicção que o irmão Branham tinha o chamado envio divino, que ele foi enviado com a mensagem, e essa mensagem, ainda hoje, está antevindo a segunda vinda de Cristo. Talvez amanhã, ou leremos ainda um ou dois, duas citações de irmão Branham, para mostrar quão importante é, até ponto e vírgula, que sejam colocados corretamente, para não mudarmos o sentido. Eu os lembro de algumas passagens bíblicas que na edição mundial dos testemunhos está lá. Se eu ainda devo dizer testemunhas de Jeová, não sei, mas lá podemos ler o que está escrito em João 1, versículo 1. Leia o que está escrito em Lucas 23. Como as pessoas até mudaram a Santa Escritura com ponto e vírgula. Então vocês não leem. Em verdade, vos digo, e te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Lá se lê, em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje, sim, eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Mas nosso Senhor diz, em verdade digo, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Para mim, a palavra de Deus tem o primeiro lugar. Para mim, trata-se de que tudo esteja 100% de acordo com Deus e com a palavra de Deus. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, também por esta noite, pelas comparações. Eu creio que todos tomamos novamente a decisão, e se vier um professor ou se alguém vier, independentemente quem quer que seja, nós permanecemos na palavra original. E se alguém nos dissesse, vocês não precisam ir para voltar a Jerusalém, vocês não precisam ir ao que foi pregado lá, vocês também não precisam ir ao ensinamento dos apóstolos. Sim, então nós somente podemos responder com Gálatas 1. Seja anátema, seja amaldiçoado cada um que prega outro evangelho a não ser aquilo que foi pregado no princípio. Nossa decisão é, graças a Deus, caiu para o Senhor, graças a Deus, e nós cremos como a Escritura diz, independentemente como outros nos julgam. A Deus, nosso Senhor, também por essa lição séria, seja trazida a gratidão. Nós compreendemos, E se vier um anjo, se viesse um anjo do céu e pregasse outra coisa, por exemplo, que o Senhor já veio, então nós falaremos simplesmente, quando ele vier, então nós partiremos. Enquanto ele não tiver vindo ainda, então nós estamos aqui ainda. Simplesmente não crer nada mais além, nenhuma interpretação, nada além, a não ser o que está aqui escrito. E então o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. A Ele, ao fiel Deus, que que viu o seu povo em graça nesse tempo e nos trouxe à origem, ao princípio, a Ele seja a honra. Nós, por convicção, podemos dizer, Tu te revelastes a mim, ó Senhor, em grande graça. E nós podemos dizer, Tu falastes comigo. E nós podemos dizer, Tu abristes para mim entendimento para a Escritura. Tu ungiste os meus olhos, eu posso ver. Tu abriste os meus olhos, eu posso ouvir. Irmãos e irmãs, Deus nos agraciou totalmente até que passemos do crer para o ver. E a Ele seja a honra agora, em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar, vamos cantar, assim como frequentemente o coro, assim como sou, assim tem que ser. Nós em breve oraremos juntos e agradeceremos ao Senhor. Elevaremos nossas vozes e a Ele, ao único Deus, traremos a honra de coração. Ele falou conosco, Ele se revelou a nós, nós compreendemos do que se trata, e nosso Senhor, Ele perguntou naquele tempo, no fim das parábolas, vocês compreenderam tudo? E eles responderam, sim, Senhor. Isso pode ser lido em Mateus 13. Irmãos, irmãs, em perto e longe, aqui e em toda a terra, também todos que estão ouvindo juntamente, em toda a África e em todo o mundo, como dissemos anteriormente, do Oriente até o Ocidente, do Sul até o Norte, por favor, creiam o que a Escritura diz, creiam o que Deus disse, assim como esse homem de Deus, três vezes, sobre ordem do Senhor, ele pôde dizer, assim nós podemos repetidamente ressaltar, sobre ordem do Senhor, nós carregamos a última mensagem, nós damos o último chamado, sim, o chamado para fora da igreja noiva, e somente quem pertence à igreja noiva ouvirá o chamado do noivo. Em todos os lugares de adoração, onde quer que tenham sido edificados, se não estiverem de acordo com o modelo original que foi colocado em Jerusalém, se não estiverem em concordância com este, então Deus, Ele falará o juízo, e a pergunta é, que o nosso Senhor também disse, como o Senhor disse no Apocalipse, Não arriscarei o seu nome do livro da vida. Obediência, todo o caminho, caminhar com Deus e fazer aquilo, o que Ele ordenou. Deus o Senhor, dê-nos hoje a graça. Nós somos o povo do novo pacto. Nós cremos que o sangue do novo pacto foi derramado. E nosso Senhor e Redentor disse, este é o sangue do novo pacto que por muitos foi derramado. Nós somos o rebanho comprado pelo sangue, que agora é purificado na palavra e através do Espírito Santo é guiado em toda a verdade e pela graça é santificado, separado de tudo que acontece nas montanhas de Efraim, nas tribos que se soltaram de Jerusalém, irmãos e irmãs, e leve isso aos seus corações. Todas as denominações que foram formadas se soltaram de Jerusalém, e os ensinamentos dos apóstolos, sim, até o dia de hoje, colocaram isso de lado e rejeitaram e têm suas próprias confissões de fé. E o Senhor chama de tudo, Ele chama para fora, de volta para a pregação original, de volta a Jerusalém, de volta ao eternamente válido Evangelho. Vamos lembrar mais uma vez, este velho profeta que não tinha mais missão de Deus e mesmo morava em Betel, onde foram colocados os altares, este homem foi que contou a mentira ao homem de Deus um anjo surgiu para mim e sob sua ordem você deve voltar. Deus é o Deus da verdade. Satanás é a origem de toda mentira. Assim, nós somos simplesmente gratos que Deus nos deu a graça do discernimento que podemos julgar todas as coisas espiritualmente, mas por ninguém somos julgados corretamente. Como Paulo escreveu aos Coríntios, eu gostaria de saber, irmãos e irmãs, se nossa decisão foi tomada, se com certeza de fé nós caminhamos caminho da obediência até o fim. Jamais mais idolatria ou superstição, nada de falar sim para ensinamentos antigos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tomem as chagas de Cristo sobre vós, tomem, sim, as chagas nossas sobre vocês no caminho, para que, importante é que cheguemos ao alvo. Irmãos e irmãs, temos nós que tem um pedido de oração diante do trono da graça que querem trazer, elevem brevemente a mão. Oh sim, muitas mãos foram levantadas. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nos últimos dias, nós temos testemunho, ouvimos testemunho daquilo que Deus fez, e nós cremos que também nisto a restauração também tem que acontecer. Não há outra possibilidade. Faz parte. Vamos crer agora, e o Senhor, Ele cumprirá a sua palavra pela graça. Amado Senhor, Tu és o nosso Redentor, e todas as promessas de Deus são sim e são amém. Através por nós, Tu atuastes a fé, Tu atuastes decisões. Amado Senhor, confirme a Tua palavra. Nós cremos que Tu confirmastes a Tua palavra. Nós aceitamos a cura, a salvação, a libertação. Nós honramos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Abençoe sobre toda a terra, abençoe todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Dê nova fé, nova coragem de fé, nova confiança, nova dedicação. Abençoe, ó Deus, adoração e honra, aleluia, aleluia. Aleluia, pela vitória do Calvário, Jesus é vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia.
Glória e honra. Amado Senhor, eu te agradeço pela grande lição desta noite. Eu te agradeço que em todo o futuro Tu manterás sua mão sobre mim, que 1979 jamais se repita, que somente ouça a Tua voz, a Tua missão eu cumpra, e que em todo o mundo abençoe Tu, poderoso Deus. Gratidão seja a Ti, também por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs, aqui e em todos os países da terra, em todas as línguas, em todas as tribos. Grandemente louvado e grandemente glorificado sejas tu. Tu és Deus somente em toda a eternidade. E a ti nós trazemos a gratidão e adoração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, sob o nome do qual todos os joelhos se dobrarão, como nós lemos na palavra da introdução. E o que eles reconhecerão? Que Jesus Cristo é o Senhor. Pois hoje vos nasceu o Salvador, qual é Cristo, o Senhor. O Senhor que já falou a Abraão, que já falou a todos os profetas, que pôde dizer, antes de Abraão estar, eu era. Deus revelado de forma visível, seja no Velho ou seja no Novo Testamento. Amado Senhor, lá na espiritualidade, aqui no corpo carnal, tudo ordenado por ti maravilhosamente. Tenha gratidão por isso, por tu ter-nos guiado no lugar santo, e a arca da aliança está aberta, a tua palavra revelada. Tu enviasse o teu servo e profeta. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque o chamado para fora da noiva está acontecendo mundialmente. Nós te agradecemos de coração por isso e damos a ti a honra. Também pela grande lição que eu tive que aprender novamente e todos compreendemos. Esteja conosco todos os dias até o fim do mundo. E perfeições tu a tua obra. Tu viste todas as mãos, tu viste todos os pedidos de oração que foram colocados aqui na frente. Ó, grande Deus, responda tu, cure, liberte, salve e abençoe. Nós te agradecemos por ter chamado, clamado na cruz. Está consumado. Louvado sejas tu. Gratidão seja a ti. Pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. Tu abençoastes o teu povo. Eu te agradeço. Em o santo nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós nos despedimos de todos que em todo o mundo ouviram juntamente e convidamos para amanhã de manhã. Vocês sabem os horários, fuso horários, e todos os quais é possível, nós confiamos no Senhor que Ele também amanhã estará conosco. Amados irmãos que pregam a palavra, o Senhor esteja com vós. A decisão caiu. Nós cremos o que Deus falou e nós cumprimos a sua ordem e não voltamos com ninguém. Nós somente caminhamos de volta a Jerusalém, não de volta para Betel, onde foi edificado um altar estranho. Não, mas sim de volta a Jerusalém. Deus os abençoe a todos, esteja com todos nós. Quem fala um coro ainda, que nós podemos cantar? A todos os pais com filhos, eu falo gratidão de todo o coração por estarem cumprindo o seu papel de guardadores. Nós não estamos aqui preparados para crianças, mas se às vezes vêm famílias com suas crianças, nós faremos o nosso melhor e nossas irmãs cuidam de coração por isso. Deus o Senhor abençoe. Sim, que tomaram viagens longas sobre vocês, da Itália, Suécia, de todos os lugares. Nós temos irmãos e irmãs da Romênia, do Uzbequistão, até do Uzbequistão, República Tcheca, Polônia, Bélgica e França e Holanda, e também de além mar. Deus, o Senhor esteja conosco. Quem fala e não cura? Louvor, honra e gratidão. Vamos levantar. Vamos cantar ainda Eu o Amo, Eu o Amo.
Und in Englisch.
E todo o povo diga amém. Amém. Eu ainda tenho um pedido. Sentem-se ainda. Na quarta-feira nós temos... Nós colocamos ao casal que teve o matrimônio que cantasse um hino. Eu tenho a pergunta se essas pessoas estão aqui, o casal está aqui, o irmão Schmidt diz, estão aqui, e alguém mostra lá, então venham para frente. Venham simplesmente para frente. Antes eu havia pensado, quando as duas irmãs cantaram, pena que não podemos compreender todas as línguas. E se é cantado em francês, então, sem os tradutores, todos podem traduzir. Mas vocês não têm, então, os fones de ouvido com a tradução para ouvirem? Vocês se prepararam? Então...
Lléname, Señor, es mi oración. Hazme nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en mí. Y que ya no viva yo, llena hoy mi corazón,
llena hoy mi corazón
con tu Espíritu, Señor,
con tu Espíritu, Señor.
Déjame sentir tu presencia en mí. lléname de ti, Señor.
Eres tú, Señor, mi necesidad.
Corazón, con tu Espíritu, Señor, y déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Déjame sentir presencia en mí, lléname de ti, Señor, lléname de ti, Señor.
Muchas gracias. Danke schön.
Muito obrigado.
Danke schön.
Ja, ein wunderbarer Text.
Sim, um texto maravilhoso.
Erfülle.
Preencha-me, Senhor, esta é minha oração. Deixe-me ser nascido de novo, que a tua sabedoria se possa refletir em mim e que eu não viva eu a mim mesmo, mas sim o coro. Preencha hoje o meu coração com o teu Espírito, ó Senhor. Deixa-me sentir a tua presença em mim, preencha-me contigo, ó Senhor. Tu és, Senhor, quem eu preciso, é minha maior saudade. Hoje meu coração pede mais de ti. Eu quero ser preenchido totalmente por ti. Sempre agradável quando é expressado. Tem todos vocês recebem um obrigado a todos que falam outras línguas e que não recebem às vezes tudo em suas próprias línguas aqui. É, obrigado por vossa paciência e compreensão. O Senhor abençoe a todos, esteja com todos. Vamos levantar, irmão Schmidt orará mais uma vez conosco. Grande Deus, nós glorificamos e honramos o teu santo nome em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual nós recebemos a salvação. Graças seja a ti, ó Deus, por teres dado a tua vida, teres morrido, para que nós tenhamos vida, Senhor Jesus. Dê graça, Senhor, para que nós, Senhor, nós possamos trazer a gratidão, o louvor, a adoração a ti, que nós não sejamos rebeldes a ti e a tua palavra, e possamos deixar guiar através do seu Espírito. Abençoe-nos, Senhor, abençoe todos. A noite que está diante de nós, esteja com todos nós, Senhor Jesus, deixa-nos não ficarmos falando aqui, ficar em falações, mas sim, deixa-nos manter as coisas num coração purificado para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Em breve, ó, nós entraremos lá.
Oh, alle sagen Amen.
E todos digam Amém.
Amém.
Estejam com a graça do Senhor. Até amanhã. Cuidem todos de... Para que tudo esteja quieto, cuidem todos de paz. Então tudo estará em paz. Até amanhã. Deus o Senhor vos abençoe. Amém.